Homens falam sobre sexo, sobre as suas aventuras, mas não falam sobre saúde sexual, principalmente quando a coisa não vai bem. Então eu já começo com um número para mostrar que ninguém está sozinho quando tem algum problema. Até 20% dos homens vão ter algum tipo de dificuldade ao longo da vida. Mas tem jeito, tem tratamento novo e com informação de qualidade dá para superar o fantasma da chamada impotência sexual, que assusta 10 entre 10 homens. Eu sou Fabrício Battaglini e a saúde sexual do homem é o tema do podcast do Bem-Estar. Comigo hoje aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Flávio Trigo. Tudo bem, doutor?
Tudo bem.
E o Daniel Mori, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Bem-vindo.
Obrigado por isso.
Eu queria começar aqui com uma pergunta. Eu sempre costumo fazer a mesma pergunta para os nossos dois convidados. Eu fiz uma introdução aqui dizendo que homem conversa sobre sexo, principalmente sobre as aventuras, como é que foi a noite, especialmente quando conhece alguém novo. Mas na hora de falar sobre a saúde sexual, especialmente quando algo não vai da maneira como ele gostaria, aí a conversa fica só para ele e para o espelho. Por quê? Por quê, Daniel?
A gente já sabe que homens vão menos ao médico, né? E assim, uma coisa é falar sobre a saúde sexual e falar sobre a vida sexual na mesa de bar ou falar com alguém de maneira mais informal, né? E dizer o que está acontecendo. Agora, outra coisa é a gente conseguir falar sobre as vulnerabilidades, assim, falar sobre aquela parte em que não está funcionando, aquela parte que a pessoa não está muito satisfeita, né? Existem algumas barreiras ali sociais que parece que o homem não pode também mostrar algum tipo de fragilidade. E aí acaba levando o problema menos para o médico e aí acaba não abordando e isso pode levar a alguns problemas de saúde mental também.
No seu caso, como urologista, isso que a gente está conversando aqui significa que os homens demoram até entender e aceitar que precisam procurar ajuda. É isso.
Exatamente. O sexo para o homem está muito associado à saúde, à virilidade, tudo isso. E é muito constrangedor para o homem falar que ele tem uma falha nessa área. É muito mais fácil ele falar que tem uma dor no estômago, que ele tem uma dor na perna, mas ele jamais vai falar que ele deu uma broxada. E isso acontece, como você falou, com quase 20% dos homens. Então, ele fica conversando com o espelho, ele sofre com isso, e isso não é produtivo no sentido de resolver o problema dele.
Vamos falar muito sobre isso. Agora, antes até da gente falar sobre o problema, né, que talvez seja o principal da nossa conversa, vamos explicar como é que acontece a ereção, como é que a ejaculação acontece, doutor, porque para a gente entrar, mergulhar no nosso assunto, né, vamos entender como é que a coisa funciona no nosso corpo.
Isso é uma coisa interessante. Até 1980, ninguém sabia como que ocorria a ereção. Os estudos que foram feitos a partir daquela época mostraram que a ereção é um sistema de pressões. Então, normalmente, o sangue entra no pênis, ele passa por um tecido que parece uma esponja e ele sai pela veia. Quando você tem o estímulo erótico, você joga um mediador químico lá, que foi descoberto na década de 90, que é o óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele dilata a artéria, faz dilatar essa esponja que tem dentro do pênis e isso comprime as veias. Resulta no quê? Que o sangue entra, ele tem dificuldade para sair, a pressão dentro do pênis aumenta e o indivíduo tem uma ereção. Só que quando você tem uma ereção, você veja que você chega no estado de baixo fluxo no pênis, porque o sangue entra, ele tem dificuldade para sair. E a presença de uma ereção por um tempo muito longo, ela é indesejável, ela geraria um problema de isquemia do pênis. Como o organismo é sábio, o hormônio, o mesmo mediador que promove a ejaculação, faz contrair essa esponja do pênis e faz perder a ereção. Por isso que quando você ejacula, você perde a ereção, e isso é até uma forma de preservar o tecido peniano.
Quer dizer, estamos falando que a preservação da ereção, uma ereção saudável, ela depende de vários fatores, né? De várias coisas, não é isso?
Exatamente. E por isso que a ereção ela tem que ter uma duração adequada. Você usar medicamentos para melhorar a sua ereção, se você não tem problemas de ereção, que é o uso recreacional das drogas, você acaba gerando situações de ereções muito prolongadas e que podem ser lesivas ao tecido peniano.
Você falou uma palavrinha aí que é o devia ser riscada, né? Os homens imaginam que essa palavrinha devia ser riscada do dicionário. Que é um verbo que foi, não sei nem se, tá lá, se tem registro desse verbo, mas broxar é o fantasma na vida de todo homem, né? Quando acontece, a gente sabe quando acontece, mas por quê? Primeiro começa com uma falta de estímulo, a coisa começa na cabeça, é isso?
A gente pode considerar que tem várias situações em que isso pode acontecer. Desde o indivíduo estar muito preocupado com isso, assim como a gente não ter o estímulo correto, o indivíduo não estar ali recebendo o estímulo do objeto com o qual tem desejo, libido, vontade sexual mesmo. Mas pode ter causas orgânicas também, enfim, isso vai mudando dependendo da idade, né? Dependendo a idade da pessoa. A gente sabe que, por exemplo, indivíduos mais jovens, né? Então, desde a adolescência, quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, existem muitas causas psíquicas também para broxar, né? Para o acontecimento desse verbo. O estresse de performance, o não saber, o não ter um espaço para falar sobre isso, a gente não saber direito qual que é o objeto sexual ou como é que faz, né? Tudo isso pode levar à impotência ou a broxar, né?
E não existe uma regra, isso varia de pessoa para pessoa. O que, que eu quero dizer? Se você pegar uma pessoa com um problema e clonar essa pessoa com os mesmos problemas, uma eventualmente vai sentir mais e vai ter um desempenho que não é o ideal, vai broxar, e outra não. Então isso acontece, cada pessoa reage de um jeito à mesma dificuldade psicológica, é isso?
Isso, é super individual, por isso que quando a gente avalia alguém que está apresentando impotência ou algum transtorno de ereção, a gente tem que avaliar as diversas esferas do indivíduo, tanto as físicas, né, orgânicas mesmo, quanto as psíquicas.
Agora, o meu amigo que está me ouvindo, ou a minha amiga, né, que tem o amigo, o companheiro, tem ali o companheiro com quem faz a atividade sexual, deve estar pensando assim, mas eu já broxei. E vocês podem até me dar um número aqui para dizer, para comprovar, mas eu imagino que quase 100% dos homens em vida sexual ativa já teve problema. Não sei se eu estou errado. Aí a pessoa está se perguntando assim, eu já broxei. Broxei uma, duas vezes. É normal ou eu já sou encarado como um paciente com impotência ou com alguma disfunção?
Eu acho que uma breve conversa com o paciente, ela te dá algumas dicas se esse é um problema psicológico ou orgânico, né? Por exemplo, aquele indivíduo que ele tem problema de ereção com uma parceira e não tem com outra, provavelmente é psicológico. Aquele que estava bem e de repente ele começa a ter esse problema, geralmente. Aquele que não tem o problema, por exemplo, quando se masturba, provavelmente é um problema psicológico e deve ser tratado como tal. Agora, quando o indivíduo não fala sobre isso, mesmo com a parceira dele, cada vez que ele for ter uma relação, ele vai ter um estresse de performance, né? E isso vai favorecer com que ele tenha novos problemas de ereção. Agora, em outras situações, você sabe que a pessoa tem um problema orgânico, por exemplo, o indivíduo que é um diabético grave, 50% dos diabéticos vão ter problema na área de ereção. O indivíduo que tem uma hipertensão grave, de difícil controle, aquele que o problema tem caráter progressivo, então todos que têm colesterol mal controlado, todos esses provavelmente eles têm uma causa orgânica. Tem ainda aqueles que fizeram uma cirurgia, por exemplo, o cara tinha uma performance adequada e de repente ele opera a próstata e ele começa a ter problema. Então todos esses sugerem uma causa orgânica e a abordagem é diferente nesses dois casos.
E aí, Daniel, broxar de vez em nunca é normal?
Ou eu já considero que é normal.
Ou já é sinal de que tem que procurar ajuda?
Eu considero que é normal e é preciso falar sobre isso e existem inúmeras situações em que isso pode acontecer, né? Por exemplo, uso de álcool, dependência química, até tabagismo, né? Tem várias questões aí que podem atrapalhar a ereção, né? Eu considero que vez ou outra é normal. Né? Isso vai depender o quanto de angústia, sofrimento está trazendo para o indivíduo, né? vale a pena investigar e, em todo caso, conversar com o médico, né?
Quais são, doutor Flávio, os tipos de disfunções sexuais mais comuns nos homens?
Então, didaticamente, nós poderíamos dividir em problemas de ereção, né? O indivíduo não consegue ter uma ereção suficiente para ter uma penetração, ou não consegue ter uma duração de ereção suficiente para satisfazê-lo e satisfazer a parceira. Nós temos aqueles problemas de ejaculação, indivíduos que ejaculam muito rápido. Isso é um problema bastante frequente, que é a ejaculação precoce, ejaculação rápida. Ou indivíduos que demoram muito para ejacular, que também é um problema. E nós temos também aqueles problemas na esfera da libido. Pessoas que têm um desejo sexual baixo, e aí, muitas vezes, isso está relacionado a um componente hormonal, a testosterona circulante. É uma condição relativamente frequente, e também a falta de libido vai piorar, obviamente, a ereção.
Falando de ereção, existe um tempo ideal para que o pênis fique ereto para a conclusão da relação sexual?
Olha, não existe um tempo definido. O tempo ideal é aquele que seja suficiente para satisfazer a pessoa e sua parceira. Então, isso é uma dinâmica do casal. Se calcula que se você tiver uma ereção de 20, 30 minutos, você tem plenas condições de realizar isso na maioria dos casos.
Falando em ejaculação precoce, ela é considerada precoce quando não atinge que tempo, vamos dizer assim?
Então, nós falamos ejaculação precoce quando o indivíduo ejacula num tempo que não permite a parceira dele se satisfazer também.
A referência é mais à parceira do que o próprio, homem.
Exatamente. Obviamente, você tem casos extremos. Tem indivíduo que ele ejacula em um minuto, dois minutos. Tem indivíduos que ejaculam logo na penetração. Como a ejaculação está associada a uma perda de ereção, isso leva a um problema da dinâmica do casal como um todo.
E a ejaculação tardia, se é que tecnicamente existe esse nome, né? Mas quando ela demora muito para acontecer, a gente está falando do quê? De mais de meia hora, não?
Mais ou menos isso. E isso está muito relacionado com o uso de medicamentos. Acho que o Daniel pode nos falar melhor. Muitos medicamentos antidepressivos, eles retardam a velocidade de condução do nervo e eles retardam a ejaculação.
A gente já vai falar disso, Daniel. Uhum. Agora eu queria... A gente falou da parceira, né? Eu queria te ouvir a esse respeito. Qual é a importância da companheira ou do companheiro,
exato,
quando o homem sente essa dificuldade, quando se aponta ali uma necessidade de ajuda?
Por isso que eu nem falo tanto de parceiro ou parceira, eu chamo de parceria, né, para aumentar todas as possibilidades de, claro, de relações, inclusive. Mas é super importante, primeiro, o diálogo entre o casal, né? Conseguir falar sobre isso e explorar o tema. Explorar no sentido de, inclusive, um conseguir dizer para o outro onde atrai, onde não atrai, o que, que gosta de fazer no sexo, o que não gosta, né? Tirando aí alguns tabus, aqueles tabus sociais de que a gente só pode fazer sexo de uma certa maneira, né? Então, em primeiro lugar, comunicação. Né? Em segundo lugar, também, caso acontecer, né, em algum momento, também não ter vergonha de falar sobre isso e tentar explorar ou tentar, né, de novo na relação. Mas acho que comunicação tem que ser primordial, assim. Inclusive,
porque às vezes esse problema pode ser resultado de uma falta de interesse pela parceira ou pelo parceiro.
Pode ser por falta de interesse, pode ser porque...
A rotina.
Então, eu vejo muitos casais que chegam tendo problema de tempo, né? O que a gente chama, eu chamo isso das atualidades, assim, como é que está a atualidade do casal, né? Às vezes as pessoas não têm tempo ou chegam em casa cansadas, estressadas e querem dormir, descansar, e aí também baixa a libido. Filhos, né? Chega uma nova... O casal tem que mudar a rotina, chega um filho. É preciso falar sobre isso, como é que fica a situação, né?
E uma conversa franca, porque Eu conheço, hoje sou separado, mas conheço muitos amigos que me relatam que tem essa dificuldade, porque a mulher começa a cobrar, dizendo que você não tem mais interesse, eu não sou mais atraente, ou você foi buscar fora, ou que de repente não está te satisfazendo em casa, e às vezes não é nada disso, né?
Exatamente, aí vem muitas fantasias em relação a isso, e a comunicação e o diálogo entre os parceiros ali tem que quebrar essas fantasias. Existe para trazer dados de realidade e a gente pensar junto como é que a gente pode resolver da melhor maneira.
Você falou, Flávio, que 50% dos diabéticos podem ter problemas, né, de ereção. Hipertensão, colesterol alto. Vamos só reforçar, né, quais são as origens do problema.
Diabetes é a principal causa. Hipertensão mal controlada, né? Hipertensão controlada a gente sabe que devolve o indivíduo à faixa normal. Pessoas com gorduras sanguíneas, o colesterol é um inimigo da ereção, tanto agudamente quanto cronicamente. Então, esses são os principais fatores de risco. Outros fatores de risco são, por exemplo, cirurgias pélvicas, cirurgias de próstata e traumatismo, né? A pessoa que teve lesão medular, obviamente, ela vai ter repercussão sobre o pênis, sobre a ereção.
Cirurgia de próstata sempre tem repercussão na ereção ou não, necessariamente?
Não, depende muito da idade com que o indivíduo se opera e da precocidade da doença. Eu diria, se você pegar um indivíduo de 50 anos, diagnosticado precocemente, fazendo uma cirurgia com preservação dos nervos, a chance dele ficar com disfunção erétil é muito baixa, muito baixa. Compensação, se você pega um indivíduo de 70 anos, que tinha uma ereção meio no limite, e ele faz uma cirurgia de próstata um pouco mais ampliada, ele tem uma chance muito maior, uns 40, 50% de ficar com disfunção erétil.
Hoje o podcast do Bem-Estar discute a saúde sexual do homem. Estou aqui com o Flávio Trigo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, e com o Daniel Mori, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Falar um pouco agora sobre medicamentos, sobre tratamento. Eu me lembro que o Viagra, quando apareceu, foi uma revolução. O tal do azulzinho, que muita gente consumia escondido, né? Não contava, e se alguém descobrisse, era uma vergonha, né? Era um constrangimento. Mas ele, naquele momento, resolveu o problema. Vamos falar sobre aquele momento, então. O senhor já estava trabalhando na medicina. O que o Viagra representou quando ele apareceu?
O Viagra foi o primeiro medicamento com fundamentação científica para o tratamento da disfunção erétil. Antigamente se tentava tudo, se tentava a pomorfina, tinha um remédio chinês de unha de tigre, mas nada tinha fundamento científico. O Viagra, ele veio a partir do momento que se identificou o óxido nítrico como mediador da ereção, e o Viagra é um medicamento que ele impede a degradação do óxido nítrico, ou seja, sobra mais mediador químico e melhora a ereção. É muito interessante que se procurava um medicamento nesse sentido, e o primeiro medicamento encontrado é um medicamento que foi desenvolvido para tratamento da hipertensão arterial. Os pesquisadores perceberam que os pacientes não devolviam os comprimidos não utilizados. E eles foram perguntar a razão disso.
Olha,
na Inglaterra.
Só, rapaz,
e a razão é que ele melhorava a performance, melhorava a ereção.
Foi por acaso que se descobriu, então?
Se sabia que seria alguma droga nessa categoria, mas o medicamento, o Viagra, não foi lançado inicialmente, para sildenafila, né, para o tratamento de disfunção erétil, mas para hipertensão.
Então ele não foi nem pensado ou pesquisado nesse sentido?
Se sabia que seria uma substância dessa classe, dos inibidores da fosfodiesterase, mas não se sabia que ela já estava pronta.
Tanto que se usa a sildenafila para outras, né, por outras condições médicas.
Exatamente,
também,
né? Para hipertensão pulmonar.
Mas foi uma febre, né? Me lembro que todo mundo, às vezes até sem indicação, ia lá e comprava para ter uma noite milagrosa, né?
E teve consequências. Depois do lançamento, teve pelo menos 5 casos de morte que foram relacionados ao uso do Viagra. E a própria indústria identificou isso antes dos órgãos de regulamentação. E eles foram atrás para entender o que essas pessoas tinham em comum. Então eram pessoas que tomavam, que tinham angina de peito, tinham insuficiência coronariana, e tomavam nitrovasodilatador, que é o Sustrate, o Exordil. Essas pessoas, elas já produziam muito óxido nítrico, aí você inibia a degradação com o Viagra, a pressão caía, dava isquemia coronária e elas podiam até morrer. A partir daí, não só o fabricante do Viagra, mas de todos os concorrentes, começaram pesquisas em diversas condições para ver se ela era perigosa para algum outro grupo de indivíduos. Então, fizeram indivíduos hipertensos, com arritmia cardíaca, com insuficiência cardíaca, e em todos ele se mostrou seguro. Até para pessoas que tinham problemas coronarianos, desde que eles estejam bem compensados e não estejam tomando essas medicações, essas drogas também podem ser usadas. Com segurança.
Bom, mas havia aquela contraindicação, né, lá no começo, mas por que sempre esse tipo de medicamento foi vendido sem necessidade de receita médica?
No início ele era vendido com receita médica.
Ah, no começo tinha.
Posteriormente, teve uma certa pressão da indústria que fez com que fosse abolida a receita médica, não para o Viagra especificamente, mas para os outros medicamentos, o Cialis, o Levitra, que vieram depois dele.
Agora, quando se identifica o problema, o remédio, a gente está falando muito do Viagra, mas o remédio de maneira geral, e os concorrentes também, ele é indicado logo de cara ou não? Não é o primeiro recurso?
Geralmente não é o primeiro recurso. O primeiro recurso é, na verdade, investigar para ver se, né, existe uma causa em que o Viagra ou as medicações similares ao Viagra sejam, né, sejam indicadas. Né? Antes disso, tem toda a investigação médica a ser feita.
Mas o homem tem pressa, né? Ele não quer esperar a investigação para saber
não, mas
se tem alguma
dá pra causa fazer uma avaliação. Dá para saber, dá para fazer uma avaliação. Numa anamnese bem feita, numa consulta bem feita, dá para se fazer um diagnóstico de vida no geral daquela pessoa de maneira relativamente rápida e dar um feedback para o paciente.
E tem tratamentos que são só psicológicos ou psiquiátricos e que resolvem o problema sem ajuda de medicamento?
Tem. A gente sabe que a psiquiatria entra ali, né, para falar da impotência, tanto como causa quanto como consequência. Assim. Então, tanto os transtornos mentais podem levar a uma causa, né, de diminuição de libido, diminuição de ereção, tudo mais. Os transtornos mentais podem fazer com que isso se mantenha e o fato de a pessoa não ter libido ou um problema de ereção também pode levar a pessoa a adoecer, né, de uma doença psiquiátrica. O que a gente sabe é que, caso seja identificado algum transtorno psiquiátrico, né, que esteja causando uma diminuição de libido ou um problema de ereção, a gente tem que tratar. E aí escolher medicações, inclusive, que não vão dar nenhum outro problema, como diminuição de libido, retardo ejaculatório.
Mas não são medicações específicas para tratamento da impotência ou da falta de ereção?
Não, porque a falta de ereção ou a impotência ou a diminuição de libido podem ser sintomas de um transtorno psiquiátrico, principalmente a depressão e ansiedade, que a gente vê índices super aumentados aí de prevalência na sociedade atual. Né? Então, depressão, ansiedade, síndrome de burnout, que a gente tem falado bastante também, podem ser a causa da impotência ou da diminuição de libido.
Doutor Flávio, ainda falando sobre os medicamentos. Antigamente, os medicamentos ofereciam muitos efeitos colaterais, né? A pessoa tinha muitos problemas ali, parece que resolvia um e apareciam outros, né? Eu queria que você pontuasse, né? O que melhorou nesse sentido? Como é que era antes? E o que as drogas hoje, os remédios, conseguem fazer melhor nesse sentido?
Isso é interessante. O primeiro medicamento lançado para tratamento da disfunção erétil, que era a apomorfina, o sujeito ele não conseguia tomar, ele vomitava, ele tinha dor de cabeça, tudo isso. Os medicamentos modernos, né, que a gente pode falar na sildenafila, na tadalafila e na vardenafila, eles são bem tolerados. Eles, às vezes, nas primeiras tomadas, eles dão um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de rubor. Tem um deles que pode dar dor nas costas, mas geralmente esse efeito desaparece com o uso. São medicamentos seguros, exceto em pessoas com problema coronariano. E hoje em dia a pessoa também tem a possibilidade, se ela não quiser só usar o medicamento quando vai ter relação, que a gente fala por demanda, ele pode também tomar um medicamento todos os dias, que vai aumentar, vai manter o nível sérico do medicamento, e ele melhora a disfunção erétil. Agora, conforme você falou, e o Daniel também mencionou, antes do medicamento, é lógico que a pessoa acaba tentando o medicamento na maioria dos casos. Mas algumas coisas, como controlar, identificar um diabético e controlar esse diabetes, você tratar o problema de colesterol, e a pessoa conversar sobre o problema com a parceira, né, criar uma cumplicidade sobre o problema, muitas vezes são suficientes para resolver o problema.
A gente vê, a gente ouve muitos homens dizendo que consomem, já que não precisa de receita, uhum. Você vai lá e compra indiscriminadamente na farmácia para ter uma boa noite de prazer. A pessoa nem tem problema, não tem nenhum tipo de disfunção, mas quer ali dar conta do recado, a primeira, a segunda, a terceira vez na mesma noite, e consegue comprar o remédio sem nenhum problema para fazer uso. Quer dizer, não tem indicação clínica para usar o medicamento e está consumindo. Doutor Flávio, estamos falando de algo perigoso?
Estamos. Conforme nós falamos no começo, né, durante a ereção a gente tem um estado de baixo fluxo peniano. Se você fica prolongando demais essa situação, você pode lesar o tecido peniano, da mesma forma que o diabetes lesa, que a hipertensão leva, e a pessoa deixar de responder aos medicamentos quando ela realmente precisar.
Isso do ponto de vista da nossa cabeça, né? Por que as pessoas recorrem a isso?
Por medo.
Se às vezes nem precisam, né?
Para mim, na minha opinião, recorrem por medo, assim, medo do que vai acontecer, medo de falhar, né? Cai de novo no que a gente chama de estresse de performance, né? Para eu ter uma sensação bem objetiva e bem segura de que se eu tomar alguma medicação, eu vou lá e vou ter um bom desempenho sexual. O que não é verdade, né? Várias coisas podem acontecer que podem atrapalhar o desempenho, né? Então, a gente tem conversado bastante com jovens, principalmente no início da vida sexual, que já tem bastante insegurança, para evitar, né, ir na farmácia e comprar a medicação e fazer uso sem indicação. Porque não tem sentido e, como a gente falou, pode ter bastante risco.
Bom, falamos bastante de remédio. Agora, eu ouvi falar de um outro tipo de terapia que é com injeções, doutor Flávio. Isso está acontecendo mesmo? As clínicas têm feito e tem eficácia comprovada?
Tem. Na verdade, as injeções, elas surgiram até antes dos medicamentos. E elas foram o primeiro tratamento reconhecido para disfunção erétil. Então, na injeção, o que você faz? Ao invés de você querer inibir a degradação do mediador químico, você injeta no pênis o mediador químico. E isso, quando bem indicado, primeiro que ele funciona em casos que o comprimido falha. Segundo, existem grupos de pacientes, por exemplo, o diabético que já está acostumado a fazer a injeção de insulina, ele se adapta muito bem a fazer a injeção de prostaglandina no pênis. Pacientes com lesão medular, por exemplo, que têm um relacionamento e pretendem retomar sua vida sexual, eles vão muito bem com o uso dessas injeções. O principal efeito colateral das injeções é uma coisa que chama priapismo. É se a pessoa começar a ter uma ereção muito prolongada, então se essa ereção se prolongar por mais de 2 horas, é preciso fazer uma punção e dar vamos dizer, aplicar um antídoto no pênis.
Olha só que coisa, é uma situação grave. Esse tratamento ele dura quanto tempo e as injeções acontecem com que frequência?
Então, os medicamentos, eles melhoram o que iria acontecer. Se você tomar um medicamento e você não tiver nenhum estímulo erótico, não acontece nada. A injeção é diferente. Como é um mediador químico, você tem ereção independente da situação. Pelo menos a grande maioria dos pacientes. E ela ocorre 5 a 10 minutos depois de aplicada a injeção. O problema é que na maioria dos pacientes, que são aqueles pacientes que falharam com o tratamento medicamentoso e que não são diabéticos, não têm lesão medular, pelo menos 50% deles abandonam o tratamento com injeções depois de 1 ano. Por quê? Alguns porque dói, alguns porque acham que não é natural. Eu tenho um paciente que é um estudante de medicina, ele é jovem, e ele teve um traumatismo com uma lesão nervosa. Então ele fala que a parceira dele acha super estranho, porque eles têm as preliminares, não acontece nada, de repente ele pede para ir no banheiro e ele volta com 100% de ereção. Isso incomoda ele também. E muitos pacientes acham complicados você aplicar uma injeção no pênis. Então, metade, no final de um ano, abandona essa forma de tratamento.
As próteses, como elas funcionam e para quem e quais casos elas são indicadas?
Prótese é um tratamento que resolve a falta de ereção. Por que que a gente diz isso? Porque se o problema de relacionamento do casal é a falta de ereção e o homem colocar uma prótese, o problema está resolvido. Existem basicamente dois tipos de prótese. A prótese maleável, né? Que é uma... Você substitui o tecido peniano por um cilindro de silicone com um centro metálico, e que é como se você ficasse o tempo inteiro em ereção. E claro que as pessoas usam recursos, elas dobram essa prótese, colocam uma cueca mais justa para não criar nenhum constrangimento. E existem as próteses infláveis, que você substitui esses cilindros por cilindros infláveis, acionados por uma bombinha que fica aqui embaixo da pele do escroto, e que a pessoa, quando quer ter ereção, ela aciona essa bombinha, ela tem ereção. Quando ela termina a relação, ela aperta um botãozinho e acaba a ereção.
Mas por ser algo tão mecânico, a pessoa sente prazer, ela consegue ejacular normalmente?
Ela proporciona ereção. Ela não resolve, é aquilo que a gente estava falando. Quando a gente cogita em colocar uma prótese, algumas coisas têm que ficar claras. Primeiro, que é um tratamento irreversível. Não dá para você se arrepender de ter colocado uma prótese e querer voltar para o estágio anterior. Segundo, é um tratamento quando falhou os tratamentos mais conservadores, né? Como medicamentos, ou quando a pessoa não se adaptou bem às injeções. E terceiro e mais importante é que a prótese não resolve problemas de relacionamento. Então, se o casal já tem um relacionamento conturbado, se o problema de ereção é mais um componente entre tantos num relacionamento que não está sendo proveitoso, eles não vão se adaptar à prótese. Agora, se o relacionamento é bom, se o problema é só a ereção, por exemplo, um sujeito que operou a próstata e ficou impotente, eles vão se adaptar maravilhosamente bem à prótese. Porque não fica o mesmo estado fora e dentro da excitação. Quando, mesmo você tendo a prótese, quando você fica excitado, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai mudar a temperatura, a glande ali, a cabeça do pênis, ela vai ficar mais túrgida durante a ereção. Então não é a mesma coisa o tempo todo.
Mas não significa que o homem deixa de sentir prazer ou deixa de ejacular.
Não, absolutamente. Os sistemas são separados. O sistema de sensibilidade, de orgasmo, ele é conduzido por um nervo diferente do que aquele que provoca a ereção. Então, muitos, não é uma coisa incomum. Alguns pacientes, por exemplo, diabéticos, que eles têm orgasmo, eles têm ejaculação sem ereção. Ou com uma ereção de má qualidade.
A gente já vai falar sobre reposição hormonal daqui a pouco. Agora, Daniel, uma pergunta importante, né? Falamos de prótese, é o tratamento mais caro de todos.
As próteses infláveis, elas são bastante caras, porque só existem dois fabricantes em nível mundial que dispõem esse produto para uso, né? Em compensação, quando a gente fala prótese inflável, nossa, deve ser alguma coisa complicada, que quebra fácil. Ao contrário, os dois fabricantes dão garantia por toda a vida das próteses.
Mas pelo nosso levantamento aqui, algo que passa de R$50 mil, dependendo do que for usado.
Passa.
É um investimento mesmo.
É um investimento. A gente fala que é o preço de um carro e que não é um carro popular.
Daniel, a gente está falando aqui da parceria, né? O homem ou a mulher. Você já recebeu lá no teu consultório casais que relatam o fim? Já pegou um fim de relacionamento lá provocado por disfunção sexual?
Provocado por disfunção sexual, não.
Que esse era o principal problema do casal.
Que esse era um problema do casal, sim. Né? E aí, dentro de um processo de psicoterapia ou conversando com o casal mesmo, a gente vai descobrindo... coisas particulares ali dos dois indivíduos até que vão chegar ali até o trauma final, né? Até o fato de ter alguma impotência, algum problema na hora do sexo. Mas já vi isso ser um problema primordial, né? Tanto de falta de desejo um pelo outro, quanto até traumas sexuais bem importantes de um parceiro ou do outro. Assim, por exemplo, a gente sabe que histórias traumáticas sexuais na infância ou na adolescência podem piorar a performance sexual ao longo da vida, né? Então, o histórico de abuso sexual é algo que a gente sempre acaba investigando.
Você falou de falta de desejo, né? Às vezes vem os filhos, o casal se perde, dedica completamente a atenção para as crianças e esquece de viver ali a sua intimidade. Ou mesmo casais sem filhos entram numa rotina e perdem o interesse. Isso é reversível? Dá para se trabalhar a volta do interesse sexual entre um casal?
Dá para trabalhar completamente, assim, focando em mudança de hábito de vida mesmo, né? Focando para que ambos os parceiros, né? O marido, a mulher ou qualquer tipo de parceria, que ambos tenham hábitos de vida saudáveis, né? Então, não só o fato da comunicação, mas que façam atividade física, né? Que tenham tempo para o que muitos casais chamam de valley night, né? O que tem um valley night ali, tiram férias também dos filhos e ter um tempo, viajem juntos, voltem a ter alguns pontos da mesma rotina que tinham anteriormente, quando casados ou quando namoravam, quando no início do casamento, quando as coisas são mais intensas. Então, tomar cuidado com os hábitos de vida, né, atualmente, aí o hábito de vida do casal é essencial e isso pode ser recuperado, sim. A gente considera que uma boa abordagem dentro de uma terapia, tanto individual como uma terapia de casal, sexual, a gente consiga abordar esses pontos, sim.
Não basta só reativar as fantasias, né? Comprar uma lingerie mais estimulante, isso só não é suficiente.
Isso é bom também, mas não, creio que não é só suficiente.
Vamos falar de reposição hormonal, doutor Flávio, porque acontece e agora em quais casos, né? Quando que se indica a reposição e quais são os hormônios?
Então, de alguns anos para cá, nós constatamos que existe um grupo de homens que tem uma diminuição da produção de testosterona ao longo da vida. No começo, isso era se propôs até alguns termos que foram considerados inapropriados, né? Tipo o termo andropausa, essas coisas. E hoje em dia o que a gente sabe que existe é a síndrome da deprivação androgênica do adulto. Ou seja, muitos homens, eles diminuem a produção de testosterona. E isso tem impacto muito importante no comportamento desses homens. Eles se tornam, eles têm a libido diminuída, e não só a libido, eles podem ter perda de massa muscular, eles podem ter uma diminuição do humor, ter uma tendência maior à depressão, tudo isso. E através da dosagem de testosterona você pode identificar esses pacientes. E nos pacientes que você identifica essa queda da testosterona, é possível repor testosterona com resultados muito bons. O indivíduo volta a ganhar massa muscular, ele volta a ter libido, ele volta a se sentir melhor, tudo isso. Então é muito importante a gente saber que existe essa entidade. É claro que não é para repor testosterona em quem não precisa, porque o organismo joga fora. Mas você identificar aqueles que precisam e fazer a reposição hormonal em homens é uma coisa que está muito em voga hoje em dia.
Agora, vale para qualquer tipo de qualquer perfil de homem ou tem contraindicação? Ah, esse paciente tem algum outro problema, não pode fazer reposição com testosterona.
Então, isso é uma coisa que foi extremamente estudada. A primeira coisa que se questionou é será que se eu repor testosterona eu não vou estar, por exemplo, expondo esse paciente a um risco maior de câncer de próstata? E a resposta é não.
Não
tem esse risco. Tanto é que mesmo pacientes que tiveram câncer de próstata, a próstata foi removida e eles são considerados curados, eles podem repor testosterona. Outra coisa que se questionou muito foram os efeitos cardiovasculares da testosterona, da mesma forma que a reposição hormonal em mulheres. E o que a gente sabe é que os estudos bem controlados mostraram que esse risco não aumenta. Então, repor testosterona hoje é uma coisa segura. É claro que tem que ter a forma adequada, porque testosterona não pode ser dada, por exemplo, via oral, que é tóxica para o fígado, mas ela pode ser dada por meio de via injetável ou por meio desses gels transdérmicos. E aí sim é uma coisa bastante segura, eficaz e que vale a pena, desde que a pessoa tenha indicação, claro.
Daniel, álcool. Cidadão tomou todas e aí quer ter uma noite maravilhosa de prazer ali com a sua companheira ou com o seu companheiro. Não vai ter. Vai ter problema.
Pode ter problema.
Álcool é inimigo da boa prática
sexual. De
uma sexual.
Boa performance sexual, sim.
É.
A gente sabe que vai depender, obviamente vai depender da quantidade, né? Mas numas primeiras doses ali, o indivíduo até pode se sentir mais desinibido, com a libido mais aumentada, tudo mais. Mas é difícil e é raro ficar só na primeira dose, nessa fase de euforia, e o limiar é muito complicado ali. E é bem individual. Então... o que a gente vê é que o álcool acaba levando a uma má performance, né? Tanto no momento de se conectar ali com a parceria, quanto no momento de ter ereção, né? Ou pode levar também a retardo ejaculatório, né? Demora mais para o indivíduo chegar à ejaculação. E aí vem todo o fantasma da performance de novo, né? Às vezes o indivíduo, a pessoa toma o álcool para ficar mais desinibido e conseguir se relacionar ou socializar melhor, mas no final das contas acaba... tendo uma má performance sexual.
Na parte psiquiátrica ou psicológica, né, o álcool prejudica porque o cara fica ali meio fora de si. E olhando pelo corpo, né, qual o prejuízo que o álcool pode levar para o desempenho sexual?
Então, o alcoolismo, ele é uma doença grave, né? Ele pode interferir na produção hormonal, ele pode... lesar os nervos responsáveis pela ereção peniana. Então, é um dos fatores de risco. A gente brinca que um pouquinho de álcool, ele até serve para desinibir, né? E tem até uns mitos, né? Que o gin é bruxante e o conhaque estimulante. Mas isso não tem nada científico. Mas tomar uma bebidinha de vez em quando, eu acho que é bem saudável. Agora, o uso crônico de álcool, ele vai causar vários problemas hormonais, problemas neurológicos e naturalmente vai comprometer a ereção.
Mas mesmo essa dose que é só para desinibir, tem que depois ir a pé até o motel. Porque senão vai parar ali na lei seca, na blitz.
Exatamente.
Daí é bruxa.
Aí acabou. Aí vai bruxar por outro motivo.
Aí não tem como.
Já estamos aqui indo para os nossos minutos finais, mas eu gostaria muito que, se fosse possível, cada um de vocês desse uma receita para manter ali a sua boa condição sexual. Qual é a receita de vida para o homem ter uma boa saúde sexual, Daniel?
Na minha opinião, falar com a parceria, né? Para mim, receita, comunicação, não só na mesa de bar com amigos, não só tomando uma cerveja, mas conseguir falar sobre isso dentro do relacionamento, conseguir explorar a sexualidade dentro do relacionamento e todas as possibilidades que existem. Ter hábitos de vida saudável, então atividade física, tomar cuidado com o álcool, tomar cuidado com a alimentação, a alimentação hipercalórica também prejudica, e caso apresente algum problema, não ter vergonha de falar, não ter vergonha de procurar um terapeuta, procurar um médico para conseguir abordar o assunto e tentar resolver da melhor maneira possível, sem tabu.
Daniel, obrigado, até a próxima.
Obrigado.
E aí, Flávio, sua receita?
Eu acho que a principal receita é que a vida sexual é parte de uma vida saudável. Ela não deve ser abandonada em momento algum. Bons hábitos de vida, nós até esquecemos de falar de um dos maiores inimigos da ereção peniana, que é o cigarro.
Cigarro é inimigo de tudo, né?
De tudo. Eles devem ser abandonados. Cigarro, ele compromete o funcionamento. Isso tem inúmeros experimentos científicos que falam sobre isso. Evitar o uso de álcool, evitar o uso de drogas, outras drogas ilícitas, podem fazer muito mal ao sistema urogenital masculino. A cocaína é uma droga que tem vários efeitos colaterais. Isso que o Daniel falou do casal, eu acho fundamental. A cumplicidade dentro do casal e a renovação. Você conversar, você procurar mudanças de vida que resultem no maior erotismo, né? Não ficar aquele negócio só de trabalhar e criar filho. E tudo isso cria um ciclo virtuoso, porque você passa a ter uma vida mais saudável, hábitos de vida saudável, sua vida sexual melhora e isso melhora a sua vida como um todo. Então, eu acho que esse círculo virtuoso é o que todos nós devemos procurar.
E claro, lembrar que identificado o problema problema, não adianta correr atrás de milagre, né? Porque tem muita clínica aí oferecendo aquela solução que você sai de lá já pronto para a guerra e não é bem assim, né? Tem que ficar muito atento com isso, né, doutor? Muito importante falar isso no finalzinho agora.
Sim, é fundamental, porque o indivíduo que está com um problema nessa esfera, ele é muito suscetível à propaganda enganosa. Então, existem tratamentos sendo prometidos como milagrosos, que não são. Existem os tratamentos clássicos, uma boa avaliação, eliminação de fatores de risco, uso adequado de medicamentos, de injeções ou mesmo de prótese, resultam no restabelecimento da sua vida sexual e do seu relacionamento. Agora, cuidado, em todas as fases desse processo você estará sujeito à propaganda enganosa, a charlatões que não vão ajudar na sua saúde.
Muito obrigado, valeu. Muito bom o papo. Até uma próxima, os dois. Vamos voltar a falar disso, sem dúvida. Bom, lembrando que os trabalhos técnicos e não técnicos do nosso podcast são das diretoras Patrícia Carvalho, Ivone Rapp e Karina Dorigo, roteiro da Fabiane Leite, a editora das redes sociais Mariana Garcia, o editor é o Fabrício Cataldo, assistente que está aqui com a gente, Vinícius Souza, e essa é a equipe que faz o podcast. Lembrando que toda quarta-feira tem um novo episódio, então quarta-feira que vem tem mais. Até lá!